Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Futebol Cerveja Trouxe. Meu nome é Paulo Rodrigues e, digamos assim, vamos ouvir o Carlos trouxe a cerveja e o Eduardo trouxe os tramosos. Falamos de futebol, mas primeiro tenho que fazer aqui uma espécie de disclaimer, porque pronto, temos uns problemas técnicos durante a gravação. Problemas técnicos, gostava de traduzir isto para, pronto, esqueci-me de carregar no botão para gravar e portanto aqui uma primeira parte da gravação foi à vida, além de que esqueci-me de ligar o microfone, este microfone que eu estou usando agora, e esqueci-me de ligar quando começamos a gravar. Isto que eu, para a minha surpresa, quando estava a editar isto, comecei a ouvir e estava o som assim muito esquisito. Pronto, era o som 20 de qualidade suprema da minha webcam, da minha Logitech. De certeza já tem uns 10 anos. Pronto, epá, a qualidade da minha voz, do Carlos e do Eduardo, estão com a voz perfeitinha, porque já usaram os microfones deles, assim, todos direitinhos, e nem sei o quê, mas pronto, a minha voz, porque eu sei meio arranhosa. Mas pronto, porque é que eu estou aqui a fazer esta introdução? E pá, porque faltou assim umas coisas que nós falámos no início do podcast, como costumamos falar. Nós começamos o podcast a falar do falecimento do grande jogador da história do futebol português e do Benfica, que foi o Fernando Chalano. E tenho pena que não consegui encontrar nenhum vídeo, nenhuma gravação de algum relato, de algum gol importante de... E pronto, por isso estava a fazer como fiz com o Maradona, estamos atrás de ter lá no final do podcast assim, aquele gol, o relato do gol. Pronto, não encontro coisas do Chalana, mas para quem quer perceber o calibre do jogador que era o Chalana, ponham no YouTube. O que está a saltar agora, mais do que nunca, são vídeos de compilações de jogadas dele. O que é que... Ah, sim, e já agora, antes que eu me esqueça. Querem ouvir uma história de um dos momentos mais gloriosos do Chalana, que foi o Euro 84, inclusive por Portugal, temos um podcast que é o Euro Rewind, o primeiro capítulo, primeiro e único, os próximos ainda estão para ver, em que, pronto, a história é contada, a história daquele jogo épico de Portugal contra a França, em que o Chalana foi um dos heróis desse jogo. Do que é que falamos a seguir? Falamos também do Abel e do Palmeiras, que conseguiram vencer nos penaltis por estar a jogar com novos jogadores. Pá, mais um feito incrível do Abel, que é um deus já no Brasil. E pronto, falamos um pouco sobre isso e especulamos para a possibilidade do Abel ganhar a terceira Libertadores consecutiva, apesar de ter agora pela frente provavelmente um adversário mais complicado. E também, caso ele ganhe, é o quarto ano consecutivo que um português ganha a Libertadores. Portanto, um feito incrível para os treinadores portugueses. E depois, claro, passamos a falar de transferências e tal. Nós focámos mais em dizer mal do Barcelona, porque o Barcelona está numa... Para quem não está a par, o Barcelona já fez bastantes contratações. O Carlos explicou na altura que o Barcelona já gastou 150 milhões em transferências e acho que só lucrou 20 milhões. Portanto, estão a nível de fair play financeiro, estão um saldo bastante negativo. E além de não poderem inscrever os jogadores contratados, como o Lewandowski e o Rafinha, porque não têm, já passaram o teto salarial prometido pela Liga Espanhola, o que é uma situação incrível, um dos maiores clubes do mundo. Mas pronto. Outro tema do que falámos, e foi aí que retomou a gravação, foi falámos do Ronaldo e a situação do Ronaldo no Manchester United. E o facto de, para já, ficamos um pouco a tentar perceber porque é que nenhuma equipa quer o Ronaldo no seu plantel. E depois também um pouco falar como é que esta situação mancha um pouco a carreira dele, ou não. Pronto, as ambições dele são assim um pouco... E é a partir daqui que volta, que começa o podcast. Portanto, a seguir ao intro, vão ouvir o Eduardo a dar as explicações dele e um gajo lá a discutir. Pronto, opa, desculpa-lhe os problemas. E para a próxima, eu tenho que fazer melhor. O Carlos e o Eduardo serão tudo direitinho. Até à próxima e um grande abraço. Ouçam, aproveitem o podcast. Enjoy!
Hello, welcome to Shitty Walk, take all the praise.
Ah, bom dia. Olha, para nós vai ser 3 cervejinhas e uns tramalços, se faz favor, para acompanhar. Obrigado.
Você é um palhaço, oh Pedro Gato. Você é um palhaço,
Zé Martins.
Basta ir à internet.
Eu não admito.
Olha, já agora.
O que acabou de dizer?
Não sei por que tirar esse tado na televisão. E meter futebol, se faz favor.
Você mente.
Obrigado.
Você mente. Você.
Oh! Nani vai tocar! Vai começar a final do Euro! Rola a bola! Começa o espetáculo! A bola na seleção portuguesa!
Tem para onde ir, porque se a gente vamos ver, vai vir para o Sporting, a nível de projeto não cabe no Sporting, não estou a dizer que não ajuda para o Sporting, você sabe muito bem qual é a minha opinião em relação ao Ronaldo, e quem não sabe, para mim é o número 1.
O rei.
Sim, é craque, para mim é o melhor de todos os tempos que eu vejo, que eu pelo menos vi jogar, de longe o melhor de todos os tempos, e assumir sem qualquer problema. Vamos ver, Sporting, claramente não cabe no projeto do Sporting. Ou seria uma reformação do projeto?
Eu acho que toda a gente quer que ele venha para o Sporting, menos o Ruben Amorim. Acho que é tão simples quanto isso.
Olha, mesmo assim, eu não tenho a certeza que se assim, tantas pessoas querem que ele venha para o Sporting quanto isso. Pelo que eu já fui ouvindo, não sei até que ponto é que são assim tantas que querem.
Taticamente, tem lógica. Um gajo já tem outro ponta de lança.
Por exemplo, pode ser. Mas, por exemplo, vais ver, para o Sporting, pronto, ok, não cabe. Para os outros clubes portugueses, não faz lógica nenhuma sequer equacionar. Dentro da Inglaterra, para quem? Para o Chelsea? Mas faria alguma lógica ele estar, entre aspas, a perder a aura que ele tem da Inglaterra para ir para o Chelsea só por causa de mais uma época ou duas épocas na Champions? Ok. Ir para Madrid para o Atlético? Pá, os gajos já sempre não
era
querem.
Era outra, ninguém no Atlético quer o gajo lá.
Sim. Ir para o Bayern? Pá, poderia ser para o lugar do Lewandowski. Mas já, entre aspas, já está lá o Mané e não pude ver por aí. Era porque a saída áurea que ele tem. Ou então também pode dizer muito bem, ok, vou ficar aqui na Manchester. E vamos voltar-nos a colocar outra vez na Liga dos Campeões. Porque ninguém espera que o Manchester ganhe o campeonato. Pá, nem sequer.
Nem top
ninguém.
3, 4, não é?
Ok, ok.
Nem top 3, 4. Neste momento não me parece ser uma coisa possível.
Olha, eu acho.
Eu estou a dizer com base naquilo que.
Acredito
mais que o Arsenal e o Tottenham cheguem à Champions do que
o. Ou seja, a gente na Inglaterra estamos a assumir City, Liverpool, Chelsea. E depois estamos aqui a colocar no mesmo patamar.
Arsenal e Tottenham.
Arsenal, Tottenham e o Manchester United.
Passa um passo atrás. Ou seja, estamos aqui a dizer que o Manchester teria que lutar com o Tottenham e com o Arsenal por
o quarto lugar.
E acho que se lutasse para o quarto lugar e passasse a ficar à frente deles em que o Ronaldo fosse dar muita figura, ele não ganharia título disso, poderia ganhar o título de melhor marcador, mas ganharia o prestígio de ter recolocado, de ter levado um pouco aqui para as costas. A questão é que não vai estar longe do palco onde ele sempre brilhou e onde ele sempre marca presença e o da Rei, que é a Champions.
Eu acho que além disso que tu disseste, a concentração, o objetivo dele esta época devia de ser ganhar o título que lhe falta, que é ser campeão do mundo pela seleção. Acho que acho que devia de ser.
O Ronaldo já sabemos que é sempre um objetivo, não é?
Porque o que é que o Messi não tem e que o que é que se o Ronaldo for campeão do mundo agora com a seleção. Vocês acham que daqui a 4 anos o Messi ainda vai jogar o
Mundial? Não. Nem o Ronaldo e Messi. Nem o Ronaldo e Messi. Sim, pode ser. Olha, poderá ser até um.
Eu acho que ambas as equipas, eu gosto mais para a frente a falar, mas eu acho que se vende da América do Sul, a equipa mais forte é capaz de ser a Argentina agora. E o Brasil. Sim, como sempre, mas a Argentina penso que está muito assim mais forte. E da Europa, pronto, em teoria, acho que só a França e a Inglaterra que estão assim à frente de Portugal, porque o resto está. Acho que Portugal tem a obrigação a ganhar todos, mas pronto. Às vezes a minha lógica não se aplica à realidade.
Sim, basta jogar contra a Alemanha, já sabemos o que acontece.
Mas pronto, a Alemanha a seguir vai jogar contra... Com quem é que a Alemanha perdeu agora para a Liga das Nações? Com... Levou 5 batatadas de quem? Não foi da...
Alemanha?
Estónia. Não foi.
Não foi a Alemanha, não. Inglaterra. Na Hungria.
Hungria, ok. Mas com quem é que a Alemanha perdeu com alguém também?
A Alemanha perdeu?
A Alemanha já está.
Já foi algum time.
Rapaz, tu a acompanhar mal.
Foi no início da Liga das Nações. Da qualificação para o Euro ou uma coisa assim do género.
Não interessa, a Alemanha não é perfeita e nós somos melhores que eles, caraças.
Sim, concordo. Nós somos melhores que todos, mas não me recordo a Alemanha ter perdido, seja lá com quem fosse.
Estava a ver aqui só assim, por acaso. A última derrota deles foi contra a Inglaterra nos playoffs do Europeu. E antes disso tinha sido contra a França no Europeu. E antes disso fui na qualificação para o Campeonato do Mundo para contra a Macedónia. Não sei se era isso que estavas a falar.
Eles perderam com essa gente toda, por isso é que eles são os losers do caraças.
Muito bem.
Ok. Pronto, em linguagem, vocês não estamos agora. Esta parte da participação de talento já passou, porque o linguagem ainda está a fazer transferências. Acho que um gajo vai para os treinadores de bancada, não acho?
Sim,
vamos lá.
Acho que não há assim.
Um gajo já dissemos mal do Barcelona, já dissemos mal do Ronaldo, já dissemos bem do Abel. É outra coisa.
Sim. Não sei se o Eduardo tem algum talento.
Não tenho talento.
Porque o Eduardo é um gajo sem talentos.
Não, agora.
Não tem talento nenhum.
Não, se calhar já de certeza que ouviste falar, que é o medo do. Agora esqueci o nome, qual coisa rock? O medo do Atlético Paranaense. 17 anos.
Não.
Não sei se já te chamou a atenção.
Mas me estava a passar completamente um talento.
Tu como segues o. Pronto, o
não, 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 estava a passar com o ponto muito lado.
É o. Como é que está aqui o nome? Vitor Roque.
Não, de todos.
16 anos, marcou 2 gols contra o Atlético Mineiro para a Série A. É um miúdo a seguir. Eu só estou a dizer isto porque eu não vi agora. Mas chamou a atenção.
Não, de todo, passou-me completamente para o lado. Não, eu só, da questão do Abel, eu só ia dizer uma coisa. Eu por acaso, tive a oportunidade de ontem ver o jogo. Estava o Palmeiras, claro, por cima. Muitíssimo bem. Palmeiras, muitíssimo bem.
Mas acabaram com novos jogadores?
Sim. Nove jogadores. Palmeiras, muitíssimo bem. Sofremos uma primeira expulsão. Discutível. Para mim, aquilo é falta. Pronto, não tem grande hipótese para vermelho. Mas depois faz uma coisa engraçada que foi não deixou de atacar, consegui ainda criar uma outra situação, consegui sempre agredir defensivamente o Mineiro, só que defensivamente estava completamente impenetrável e depois o próprio Mineiro estava muito nervoso e estava muito, muito instável a jogar e à medida que o tempo ia passando claramente disse que aquela maria para penaltis, depois dos penaltis é uma altaria, portanto foi bom. Eu não sou, vou saber que eu não sou grande fã do Abel, portanto, mas fui bom.
Eu, por acaso, não gosto muito do Abel. Eu acho que o pessoal gosta do pessoal que faz espalha-foto. Acho que ele fala bastante. Acho que ele faz muito espalha-foto. Taticamente parece bom ou não é? No Brasil, acho que qualquer marreco que põe uma equipa a defender bem, dá cabo dos outros. Mas pronto.
O Sapinto foi para lá e não fez nada de jeito.
Sim, mas o Sapinto não sabe por já defender bem. Achas que o Sapinto é um. Não é um treinador, é tipo aquele só que faz parelho.
O Josvaldo foi para lá e também não fez nada de jeito.
O Josvaldo está meio morto, rapaz.
Aonde?
Mas o Nosso Senhor Jesus foi para lá. E de cabo das. Olha, o Jesus está a porrar na Turquia. Ele mudou de religião, ele agora.
Não sou lando.
Eu não sei, eu já troquei, acho que tenho tudo misturado.
É, acho que sim.
Ele está a pôr aquele link a jogar.
Vai. Ele agora vai ter um banho de humildade. Siga.
Com quem é que ele vai jogar agora?
Não. Ele agora vai jogar. Vai jogar para a Liga Europa. Tá bom.
A Liga Europa, estou capaz de ganhar.
Já para a Liga Europa, sei, meu
filho. Que ele ainda há uma liga abaixo, portanto ele pode dizer. Nós não estamos na Conference League.
Pode ser que o Barcelona vá bater a Liga Europa, que ele ganhe o Barcelona outra vez.
Agora conto uma equipa chega, não me recordo agora o nome. Mas a primeira mão ganhou 2-0 ou foi 3-0, uma coisa assim de género. Portanto, Vai estar salvo. A partida vai passar. Só que agora no campeonato, por acaso, empatou agora o primeiro jogo 2-2 contra uma equipa que estreou-se na primeira divisão. Portanto.
Opa, já apareceram as desculpas, não é?
Aqui na Turquia. Eu fui para a Espanha, agora vamos lá ver como é que ele vai dizer.
É melhor não.
Ele agora, tipo, eu posso falar com a mulher terceira que ninguém vai lhe estar a corrigir. Ninguém vai entender, vais falar do Benfica, Eduardo.
Primeiro por Sporting e depois fica vai para o final.
Vá-se falar do Porto.
Lavar nos meninos, deixa os meninos a mão.
Carlos. Como é que a tua equipa, que foi a tua equipa, pronto, salvo o teu clube, foi disseminado, o meio campo completamente destruído, como é que está? Como é que achas está?
Mas sem sair o principal jogador daquela equipa, o Vitinha, que era o criador de jogo, o homem que criava as oportunidades, que metia o ritmo do jogo, o miúdo que joga já com, parece alguém... já nos seus 30, que já está ali há muitos anos. E o Porto vai ter de, obviamente, mudar a forma de jogar, porque há um Porto antes do Vitinha há um Porto durante o Vitinha e vai haver um Porto depois do Vitinha. Acho que é um bocado assim. E sei também o Fábio Vieira, o jogo que não era tão importante, porque não era titular absoluto. Mas era um jogador que tinha uma facilidade de colocar a bola nos avançados, uma qualidade de passe e até mesmo de remate, não é? Que marca muitos gols. É um jogador diferente daquilo que costumamos ver. Não é um jogador muito normal, não é? É um jogador com uma qualidade técnica acima da média e que foi para o Arsenal. Portanto, tanto um como o outro foram para boas equipas.
Mas o Fábio Vieira tinha muito mais assistências que o Vitinha.
Tinha. Pela forma de ele tinha alguma capacidade de passe, até mesmo das boas paradas, isso tudo.
Eu tenho a convicção que o Fábio Vieira, tendo ficado, se caça no Porto este ano, ia ser um jogador. Penso que sim. E acho que agora, pronto, não vais explodir.
O Arsenal, depois se calhar vamos falar disso mais noutro episódio, noutro podcast, mas eles têm ali um projeto bem interessante, vamos ver.
É um projeto de Arteta.
E ainda continuando nas cheias, deixei o Francisco Conceição e, se me permitem, prefiro não sequer falar neste assunto, que é para não me chatear muito.
Então fala, agora tens que expandir.
Não, ele vai para o Ajax. Eu acho que ele, para ele, sinceramente, fico muito contente, porque ele, acho que tomou a decisão correta. Se há clube que aposto sabe apostar nos jovens e desenvolvê-los, é o Ajax. Agora espero que ele lance para que é Amsterdão. E também
é fácil.
Por acaso, aquilo é uma cidade um tosse complexo.
Pois, sei.
Não, mas achas? Eu tenho tantos jogadores de futebol lá.
É verdade.
Não, mas por aí acho que não coisa.
E até pelo facto de... Porque ele no Porto seria sempre o Conceição, o filho do treinador. E por mais que o fizesse bem ou mal, ia ser sempre
Eu acho que tem é por aí. Eu acho que ele não é... Eu não vejo nele assim um futuro tão brilhante quanto esse. Penso que o Porto fez bem em vender agora pelo valor que foi. Ele se calhar vai ter mais oportunidades agora, porque ele no Porto ia ser sempre suplente. Até ele está a ser outra vez suplente. Estás a perceber?
Sim, ficando na equipa principal do Porto, não ia evoluir neste momento, parece. A opção ideal era renovar e emprestá-lo a uma equipa de primeira liga.
Vai para uma equipa melhor. Ele vai se habituar a jogar contra equipas que tanto defendem.
Exatamente.
Mas estava a falar de 19 anos. Que quando a Redonda tem 40 jogos no Porto,
sim, são muitos.
19 anos, 5 milhões.
Exatamente.
Não foi 15.
Não.
15?
Isto não é o Benfica a venda de jogadores.
Onde é que eu ouvi 15?
15? Foi 5 milhões.
E como quem diz, eu não sei 15
pessoas. Pega lá, me dá cago, dá cá o puto.
Olha, e cá estava convencido, opa, o Porto fez um dinheirinho, não vai conseguir vendê-lo mais caro que 15. Mas só foi 5. Então foi um negócio. Quer dizer, não vou dizer que foi um negócio de merda, assim, mas pronto.
Não, é um jogador. A outra saída é o Sérgio Oliveira.
não campeão.
Esses de sair mais por.
Ou se já não estava no Porto.
Pois, já exato, já tinha começado fora do Porto.
Onde que foi?
Foi para o Galatasaray.
Ah, é? Ele não foi jogar com os Jesus, foi para o adversário. foi tirar um lugar ao Arda Turan.
Sim, e foi ganhar muitos milhões.
Fazer muito bem.
E o outro jogador que saí, que também estava a ganhar bastante do Porto, era o Marchezinho, que era titular do Diogo Costa, e também me parece uma venda normal. Um jogador que queria.
Ou quer ir ao Mundial.
Ir ao Mundial e, portanto, precisa de jogar e sai por 1 milhão de euros. Pronto. Enfim. Aqui a mesma poupança de salário e o facto de um jogador que não era. Pronto. Que tem qualidade para ser titular noutra equipa e que era suplente do Diogo Costa.
O que é que tu achas da forma como o Porto colmatou essas saídas?
O Porto, em primeiro lugar, foi buscar um defesa central, um grande defesa central, que não foi propriamente para uma destas saídas, foi para um Mbemba que saiu a zero, e para fazer companhia ao Pepe e formar aí uma grande dupla, espero eu, para esta época. E se tudo correr bem, é um jogador que dentro de talvez 2, 3 anos formar uma grande dupla com o Ruben. Como é que ele se chama?
Ruben Dias
na seleção. Temos aqui uma possível grande dupla com o Gonçalo Inácio também a poder dar o seu contributo na seleção.
Esse fato é que comeu muito milho.
Depois também para o meio campo, o Porto vai buscar o Gruites, já estava no Porto, só pagaram agora porque acho que era o empréstimo com compra obrigatório.
Sim,
não é propriamente para o lugar do Vitinha. Ele é mais um meio defensivo, pode jogar juntamente com o Uribe, mas o meio campo perde grande criatividade. E depois o André Franco é sim, claramente um jogador que vem para o lugar do
Fábio Vieira,
jogam de forma parecida, ambos credentes, com um bom toque de bola. E também o Estáquio, que pronto, é mais um meio defensivo, mas já estava também no Porto, estava emprestado e. Não, olhando para aqui, não há um jogador que venha propriamente para o lugar do Fitinha. Eles jogam ali meio campo, mas nenhum faz o papel dele. Não sei se. Eu continuo a achar que falta ali um. Para jogar da forma como o Porto joga, falta ali um médio.
O Porto tem bastantes médios. Não tem o Ergo Gêmeo do Fitinha. Ah, mas isso nem quer dizer que o Porto. Pronto, já os jogadores desses não.
Também existe aqui outra hipótese que é. O Otávio, que pode sempre jogar naquela posição.
Não, eu penso que se vai fazer, vão pôr o Otávio a jogar mais atrás e vão, se calhar, apostar no PP e no. Os dois avançados vão se manter, o Avanilson e o Taren.
Sim, e o PP também tem feito jogado mais no meio. Evoluiu bastante.
Eu penso que isso não vai ser sempre. Penso que o PP vai fazer o que o Otávio fazia o ano passado e o Otávio, se calhar, vai recuar um pedacinho no meio campo.
É uma hipótese. E também há a compra do Verón, não é? Vejo aqui mais como uma oportunidade de negócio. Um jogador de 19 anos que já tinha muito jogo, não sei, mas já tinha dois jogos de duas épocas, não inteiras, mas com muitos jogos no Palmeiras. E vem aqui para como projeto de futuro.
Para ficar bastante forte fisicamente.
Fazer um bocado o papel que o PP se calhar fez, que é. É ficar na sombra, ir treinando, evoluindo e depois, quando for preciso, aparece e faz os trocos.
Sim, sim, mas pá. Eduardo, tu gostas desta equipa do Porto?
Opá, não, odeio. Se continuar a ganhar, pá, mais continuar vou andar de testar. Não, fora brincadeiras agora. Opá, é um Porto um pouco igual a si próprio. Com movimentações de mercado que a gente não percebe. Não percebe, opá, eu não consigo perceber. Opa, não se renova, deixa-se ser o Rodrigo,
o Fertinho.
Não, o Francisco Conceição, estava a fazer o Rodrigo Conceição. Sai o Francisco Conceição por 5 milhões.
Acho que existe o Rodrigo Conceição.
Sim, está no plantel. Deixa-se ser o Francisco Conceição por 5 milhões e vai-se gastar 2 milhões num jogador muito idêntico e às tantas menos responsável do que ele. Mas calma aí, mesmo depois vai.
Acho que pode render mais.
Não sei, não sei se vai render muito mais. Não sei se vai render muito mais.
Mas então, como não é filho do treinador, se calhar rende mais.
Certo, certo. E estava a ver, e por acaso estava só a tentar confirmar isto, eu estava aqui a ver, ele faz, no último, este ano, ele tem 2 jogos só com 90 minutos no 90 minutos do Palmeiras.
Exato.
Dois jogos. Em conta aquilo que eu estava a dizer, que ele já tinha perdido algum
sim,
fulgor.
Sim, sim. Pá... Vamos ver, vamos ver.
Se calhar ver. Algum um daqueles empresários.
Não necessariamente, não necessariamente. Acho que era um jogador que o Porto precisava. O Porto precisava de um abrelatas. Porque, pegando o que o Carlos estava a dizer, que é passar um pouco o Otávio para o lugar do Vitinha e o Pepe para o lugar um pouco do Otávio, precisa de alguém que vá abrir latas.
Exato.
Precisa de um extremo claramente. Pá, abre latas. E estão a olhar para este verão como um abre latas. Tudo bem, pode ser. Ou sei lá que não seja. Portanto, faço fé que não seja, portanto, mas tudo bem, tudo certo. Em relação ao David Carmo, epá, é muito dinheiro para o defesa central.
Em Portugal, então, é mesmo muito.
O quê?
Em Portugal, então, são.
Sim, é um sim, 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 exatamente.
Eu penso que a ideia é mesmo. Ver se ele chega ao titular da seleção e se. E pronto, para se conseguem fazer ele a primeira oportunidade. Yeah.
Sim, pode ser.
O Braga fica com uma porcentagem grande da venda, não é?
Não,
acho que é 100%, acho que é 100%. Por acaso fiquei aí que era 100%. Por acaso que mesmo fiquei aí que era 100%. É craque, sim, mas é um bocado de dinheiro, deixa-me dizer assim.
Mas o Porto está nadando em dinheiro, caraças.
É por causa do valor, não é uma aposta de risco pelo valor do jogador.
Sim, mas sim, é uma exatamente.
Aposta de risco pelo valor do dinheiro.
Sim, pelo valor, não pelo valor que tem, o valor, a qualidade dele, mas pelo valor.
E chegou-se a falar que o Manchester United andava atrás do Evan Nilsson por 70 milhões.
As famosas notícias de dia.
Tipo, 70 milhões pelo ano. Ele tem cláusula de 100, acho que eu, não é? Acho que é uma coisa assim.
Mas por exemplo, eu acho que é o próximo jogo do Porto que vai estar na montra para ser vendido. Portanto, vai correr esta época, porque claramente é um jogador para sair.
Eu gosto muito do Evan Nilsson, por acaso.
Ele é um jogador que fisicamente é qualquer coisa. E mesmo tecnicamente também é um bocado forte.
Tem gol também.
Tem muito gol.
Sim, gol também.
Sim, senhores. E estás satisfeito com a equipa, Carlos, ou mais ou menos?
Lá está, como eu disse, falta aqui mesmo aquele meio centro, se bem que existe o Otávio como hipótese. E se alguém que consegue fazer malabarismos, ou seja, consciência, ele arranja sempre uma forma de pôr a equipa a jogar e a ganhar, que é o que importa.
Acho que vai ser um Porto com mais músculo.
Mas ainda sobre o Porto, estava aqui a faltar. Estava-me a faltar falar de um jogador que não foi propriamente uma compra, porque já estava no Porto, na equipa B, mas que eu acho que vai ser um jogador muito interessante já esta época, que é o Dani Namassou.
Um jogador muito interessante.
Falso ala, segundo avançado. Acho que vai ser ali um jogador.
Foi titular, agora passa para taça.
Foi, exatamente.
Eu penso que parece-me um bom jogador.
Ele teve a oportunidade, porque o facto do Otávio não jogar mexeu ali com as contas e o jeito que pôde aproveitar a oportunidade. Ele foi um deles e acho que está ali um bom projeto de jogador.
Sim, senhores. Pá, tá, pronto, já fechamos
a escola inglesa, faz parte dos muitos croques que vêm de Inglaterra neste momento.
Sim, a Inglaterra está. campeões da Europa.
Gajo.
It's coming home.
Yeah.
Ai, caralho. Vá-se falar do melhor clube da história do humanidade, que é o Sporting. Ou como diz o Paulo Bento, o Sporting.
E então? Estás satisfeito com o Sporting?
Opa, o Sporting está igual. Está da mesma. Não mudou nadinha. Tirando aquela parte que o gajo mandou o palhinho embora também. Pronto, olha, 20 milhões. Tipo, pelo palhinho eu achei, tipo, se calhar um pouco assim menos, mas pronto, olha, ele tinha que ir embora.
Em conta que o ano passado, se calhar, já não teve tanto. Vá, não se mostrou a tão alto nível como tínhamos estado
antes. Ele tinha que ser vendido. Quando dizem que recusaram uma proposta de, acho que foi 30 e tal milhões na época passada, eu penso, pá, então estão a fazer maus negócios, não é? Minha opinião, tipo. É complicado também depois avaliar-se, principalmente no início da época, ia ser importante para o Sporting, aquela coisa ali dos campeões e tal, e eu acredito mesmo que não é que se perdeu, mas pronto, olha, se calhar venderam por 20 milhões porque ele tinha mesmo que ser. E pá, vendemos o Nuno Mendes, também foi fixe.
Sim, já tinham, pronto, já tinham vendido.
Sim, pronto, o dinheiro só chegou agora. Pronto. E, opa, eu estou com receio que, opa, não vão vender o Matheus Nunes agora e ele não vai se valorizar até o final da época para ser mais do que se calhar estão oferecendo por ele agora, porque não o vais jogar muito na seleção. Eu, como o Sporting está neste momento, não estou a ver que o Sporting vá fazer muito mais do que fez o ano passado na Liga dos Campeões. Se quer se passar a fase de grupos, já vai ser outra vez. Porque, no fundo, opa, a equipa não está mais forte nem mais fraca, está mais ou menos a mesma coisa. Pronto, um gajo perdeu ali o Sarabia, faz ali uma diferençazinha. Portanto, no fundo, em teoria, a equipa se calhar está até a nível de poder de fogo, muito assim, mais fraca. E, opa, eu não vejo a equipa, os jogadores, se valorizarem muito mais. Os jogadores que já estavam lá, não estou a ver-los se valorizarem muito mais. Por isso, eu até noto um pouco no Matheus Nunes, ou se calhar ali um pouco a resignação de ainda não ter sido vendido, que eu acho que ele se calhar estava convencido que ia de malas e bagagens para a Inglaterra, ou para a Espanha, não sei. E, epá, não compreendo como é que o Sporting ainda não tem outro avançado, só tem o Paulinho, é outro ponta de lança. Pô. Avançados tem vários.
O que é isso... que é feito do Slipan? Ele ainda está lá.
Só não andará. Está lá a ganhar dinheiro só. Não conta com tanta bola. Basicamente isso.
O Slipan é uma bola que não dá para descalçar.
Só tinha sido só contratado por até o fim da época? Ou se ainda
tem... Ah, ele tem contrato?
Ok.
Tem contrato, acho que é pelo menos mais uma época.
Sim.
Portanto, opa, as coisas não correram bem, confusão uns para lá, e pronto, e o Sporting não tem lugar para onde enfiá-lo.
E tu achas que, a propósito disso do Paulinho, e tendo em conta que ele é o único avançado, e que é o avançado que não tem marcado muitos golos, e pronto, que é um bocado criticado, tu achas que o Sporting pode mudar a forma de jogar?
Não, tipo, o problema do Paulinho, tipo, a mim não me chateava a altura em que ele não marcava, falhava gols e isso assim, mas ele mexia, se punha aqui para jogar, e ele já desde metade da época passada, de mais ou menos desde janeiro, deixou de fazer essas coisas, fazer pressão alta, ou deixou de fazer tanto. E agora, no início da época, o jogo com o Braga, opa, o Sporting jogou com um jogador a menos, o jogo todo, opa, o Paulinho não fez nada. E depois tem uma oportunidade à boca da baliza, manda uma bola para a estratosfera, caralho. Foda-se. Um gajo não faz nada ao jogo todo. Tem ali uma bola oferecida. É só encostar e falha-me um golo. Opa, como é que vamos apostar neste gajo? E se assim, mais vale. Opa, eu vi jogos da pré-época com o Edwards a ponta de lança. Que opa, ponho lá o inglês, pronto, a jogar a ponta de lança. Estás a perceber?
Ok.
Opa, não sei até que ponto é o Sporting que não tem poder económico para ir buscar os avançados que quer, até que ponto é o Ruben Amorim que não quer um perfil de avançado. E eu, por mim, acho que o jogador que o Xavi já disse várias vezes era o Fitinha do Braga. Acho que é o jogador que mais vale, mas eu aposto que o Braga não quer se livrar dele assim por questões.
Não, o Braga já mostrou que não vai vender assim.
Pois.
Nem ele nem ninguém. Não.
Nem ele nem ninguém, porque isto agora não é só disseminar a equipa deles todos. É isso, se o Sporting vendesse o Matheus Nunes por uma continha, pá, que seja 40 milhões ou 30 e tal milhões, acho que era ir buscar, tentar o Almozerati e o Vitinha do Braga e se calhar dar-lhes mais dos ou três marrecos. Como o Benfica está a fazer para a Horta. Opa, porque a nível, eu não gosto de um ponta de lança e de resto, opa, acho que a pré-época o Sporting teve bastantes percalços. Eles contrataram aquele central, o holandês, o Sint-Just.
Sim.
Sim. Mas pronto, praticamente não jogou, praticamente não treinou, porque teve este tempo todo lesionado. Só está agora a regressar aos treinos. E pá, e... Ou seja, aquela linha defensiva já está a ser meio remendada, porque o, para a Liga dos Campeões, o Nuno Santos nunca vai ser titular a defesa esquerda. A ideia dele é meter ali o Matheus Reis a defesa esquerda e fazer a linha defensiva com o Augusto Inácio, Gonçalo Inácio, o Coates e o Saint Just. E penso que eles ainda não conseguiram fazer isso, porque pronto, o Saint Just teve agora, só regressou agora mesmo antes do jogo com o Braga. E o meio-campo, opa, estou a gostar do Moreto. O Moreto é um jogador pavo, é um canivete suíço, pode-se pô-lo em qualquer posição no meio-campo.
Canivete suíço?
Pô, gostei.
É uma katana japonesa. É o último samurai que chegou ao Sport. Não, é um... Acho que é um jogador... Olha, faz lembrar o Fetinha em algumas coisas.
Ok, mas é mais, pronto, é meio de mais tração atrás, não é?
Não tem. Ele conduz mais a bola, mas gosta de tabular, progredir. Epá, é um médio completo. Mas não tem aquela força física. Falta, epá, mas pronto, também abaixo, não é assim, ajuda muito.
Também tem pouco a ver com os próprios japoneses, não é? São assim mais virtuosos, vá.
Sim. Não, não é como no anime, né? Não estava o Mark Landers e o. O Tsubasa é baixinho também, mas pronto. Eu penso que. Honestamente, era o meio-campo do Sporting mais forte, é ele e o Ugarte. Porque o Sporting tem um problema tático neste momento. Eu penso que. O Ruben Amorim, que era a força, continuar a jogar com aquele 3-4-3, ou como é que ele chama, ou 3-2 laterais. Ele quer a força jogar com aqueles dois médios só. E acho que já está mais que visto que... A não ser que queres rebentar fisicamente com o jogador, como aconteceu ao Matheus Nunes no final da época passada, tu não podes estar sempre a jogar assim. É bastante desgastante, estás a pedir bastantes coisas no meio campo. Por outro lado, o Coates não consegue acompanhar. Supostamente, para jogar como o Sporting quer jogar, a linha defensiva tinha que ser mais alta, mas o Coates é um jogador, apesar das virtudes dele nas bolas paradas e isso tudo, e acho que é a principal razão para ele ainda estar a ser titular do Sporting, é isso, porque de resto, a nível de... Metes uma bola nas costas do Coates, pronto, opa, tens aquela certeza que vai ser gol. E por isso, ele, a partir do momento em que o Sporting tem que defender, a linha defensiva tem que recuar um pouco assim mais, e pronto, isso traz aqueles problemas táticos. E pronto, eu acho que a forma de compensar isso era ou tirar o Paulinho, que não faz nada, jogar com dois avançados e meter mais um guarda no meio campo, ou Pedro Gonçalves, por exemplo, no meio campo, na posição de origem dele, como ele jogava no Famalicão. A tentar outras nuances táticas, não estar ali sempre a insistir naquela. Não é uma coisa que, tem resultado, mas o pessoal toma nota e já sabe o que é que o Sporting vai fazer. Ele senta mais que estudado, a equipa tem que evoluir, e acho que é neste momento a limitação do Sporting, é além de ter poucas opções para aquela posição de ponta de lança, ter uma opção para aquela posição de ponta de lança. Não tem no meio campo outras rotinas que não sejam aquelas dos médios. E o Sporting acaba por ver muito do que o Porro e o Nuno Santos e o Pedro Gonçalves fazem dentro de campo. Ou seja, se o Porro tem um dia mau, tu sabes que o Sporting, pelo menos daquele lado, não vai fazer perigo. É aquela coisa, se eles souberem isolar, alienar o Porro da equipa, vai ser fácil desmantelar o Sporting. E isso, essas coisas estão a chatear um pouco. Penso que para a Liga Portuguesa, o Sporting tem suficiente, pelo menos, para repetir a prestação dos últimos 12 anos. Para a Liga dos Campeões, se a equipa não evolui e não continuar a evoluir, vai passar a fase de grupos, vai ser bastante complicado. Vocês têm perguntas?
Não, estavas a pouco dizer que o Sporting estava mais fraco. Pá, não posso concordar contigo. Pá, de tudo, não posso mais.
Eu não quero dizer bem mais fraco, mas não evolui. Está mais fraco no sentido. Está mais fraco no sentido em que não tem na frente. Tu tinhas. Pronto, o ano passado tinhas só o ponta de lança, o Paulinho. Mas pronto, tinhas o Sarabia também marca bastantes golos. Estás a perceber? E compensa um pedaço da época má do Pedro Gonçalves. Agora imagina, a época começa outra vez. E pronto, o Paulinho está como está, está pior que no ano passado. E o Pedro Gonçalves, se não está todos os jogos a marcar golos, opa, quem é que vai resolver aquilo? É o Trincão.
Aqui um trunfo que foi uma contratação, que é o Trincão, não é?
Sim, sim. Não só. Porque assim, tu falas no Sarabia, a Cyril Sarabia, claro, uma grande perda. Mas tu tens aqui duas, três coisas no Sporting que foi muito interessante. Por exemplo, o Pedro Porro já é do Sporting de uma forma definitiva.
Sim.
O Sporting foi buscar o Trincão, que vai ser também compra definitiva. Foram buscar o Rochinha, que também é uma boa compra.
O Rochinha é aquele jogador que um gajo sabe o que é que ele dá à equipa. E, pronto, não é aquele jogador que tu vais meter em campo e tu não sabes o que é que ele vai fazer. Tu sabes que ele vai ter um certo. Não vai ser um nível muito alto, mas vai ter um nível de prestação suficiente para te ajudar.
Sim, mas acrescenta mais ao Sporting.
Exato.
O Santos Justa, pá, eu só posso avaliar pouco o jogo do Braga, não achei nada especial. Pá,
é um pedaço, e eu acho que até por um lado é uma contratação arriscada com o historial de lesões que ele tem.
Sim. E já estava lá no chão, não sei se ainda chegou a ser lesionado ou não, mas por exemplo, não
foi nada barato.
Não sei.
Acho que foi tipo 12 milhões.
Isso não sei. Isso não.
A segunda transfer market,
9,5.
Mas, por exemplo, eu não posso concordar que o Sporting esteja pior. Estamos a falar de o Sporting, o Paulinho, a segunda doutora. No ano que o Sporting foi campeão, o Sporting marcou 65 golos. O ano passado, que foi o segundo classificado, marcou 73 golos. Ou seja, marcou mais 8 golos. Mais de 10%.
Se for mais 3. É, foi o suficiente. Foi aquele do Fábio Vieira do empate.
Sim.
Foi aqueles dois do Braga que nos lixaram. E pronto, e a gente éramos campeões, se não fosse isso. Pronto.
Se.
Foi o suficiente.
Ah, mas se. E se aqueles penaltis vocês ganham que tiveram, que não eram penalti, não fosse. Se.
Pá, se. Não estamos a falar de próteses mais remotas do que aquelas se. Que eu falei.
Sim, ok, mas... Mas percebes a tal pessoa que eu estou a dizer? Ah, pá, não acho. Eu acho que a própria questão do Paulinho é uma questão de. Deixa-me dizer assim, de casmurrice o treinador do que propriamente.
Até mesmo. Podiam até. Opá. Eu não sei. E se fosse jogador? E se estou ali e não tem. E sei que vou ser sempre titular, faça o que fizer, porque não tenho outro para jogar. Opá. Não acho, opa, se tiver ali outro gajo a puxar, opa, acho que ele acaba por se calhar trazer a melhor prestação do lado de cima para ter a certeza que. Opa, não sei, pela lógica, se calhar o Paulinho é extremamente profissional e eu estou aqui a.
Sim, e deverá ser mais isso, senão o próprio Ruben Amorim já o tinha colocado na prateleira. Só que depois eu acho claramente que é um do Sporting que pode melhorar, dar um boost grande na equipa. Entre um ponta de lança que lhe renda 20 gols por época, 30 gols por época. E certamente deve ter dinheiro para ir buscar esse jogador. Não que seja com o dinheiro do Nuno Mendes.
Eu sei o que é que vão fazer esse dinheiro. Mas ainda tem um pedaço do pavilhão para pagar. Ou para...
Ah, mas isso pode sempre haver um perdão da dívida da parte da banca. Isso é habitual na parte do Sporting. Portanto,
nenhum clube em Portugal tem perdões da dívida na banca sem ser o Sporting.
Pá, olha que desta vez não tens razão. Desta vez nem Porto nem Benfica tem razão para dizer que tiveram perdão de dívida. Mas tudo bem. Então vamos entrar por aí que
são histórias bastante complexas.
Sim, muito complexo, Então, eu acho que o Sporting está um pouco à sua imagem. Acho que está com a melhor equipa, está com jogadores diferentes. O Morita é claramente uma contratação bem interessante. O Trincão pode dar coisas que o Sarabia não dava e certamente não dará coisas que o Sarabia dava. O golo não tem, acho que não tem tanto, na minha opinião.
Mas tem que aprender, o Trincão teve no fundo 2 anos a jogar.
Certo, mas tu tens não foi bem assim, mas tu tens uma situação aqui também que tu podes contrapor, que é o ano passado tiveste menos pote, tiveste mais Sarabia. Isto ano podes ter um pouco o Trincão a fazer um pouco de pote. Números de gols e de jogo, e ter o Sarabia mais perto do que foi o Sarabia da primeira. Desculpa, ter o Diogo Gonçalves mais perto, o
Pedro Gonçalves.
Pedro Gonçalves. Mais Tomate. Perto do que foi, mais perto do que foi da primeira época no Sporting. Pode acontecer muito bem isso, estás a perceber?
A coisa que no fundo me faz um pouco impressão é porque eu acho o Ruben Amorim um pedaço acomodado às ideias dele. Não está descansado nos dois. Penso que ele continua a trabalhar bastante, mas eu penso que ele se calhar.
E eles ganharam o título e já estão a desencontrar a drama merda. Ei,
Tu vês.
O pai não estava a ser mau este ano. O pai não está ali já a ser mau, vocês que se preparem.
Não, é mais a coisa do eu achar que ele, se calhar tem que experimentar outras coisas. É o próprio jogo com o Braga, e não sei se ele não empatou o jogo ou não fez o jogo com o propósito. As substituições que ele faz são esquisitas. Ele tira o Porro, mete o Trincão a defesa direto, põe o Edwards a ponta de lança, o que é. Epá, ele faz umas substituições, depois quando mete o Ricardo Gaio, põe o Trincão à defesa esquerda. Epá.
Eu entendo isso que tu estás a dizer.
É confuso, não dá para perceber quais são as ideias dele. Eu penso que ele próprio ainda não sabe bem o que é que.
Mas tu não podes dizer isso onde tu foste campeão a jogar bem.
Eu estou a dizer é que ele se calhar tem que evoluir.
O Benfica é jogar dessa forma. Honestamente não acho. Por exemplo, vamos falar no jogo do Braga e eu tive a oportunidade de ver o jogo. Pá, foi um jogo do caraças, podia ter pedido para um lado e para o outro. Acho que o Braga na parte final, no último quarto de hora, pós substituição, já está mais perto de ganhar o jogo.
Tanto o Braga se não fosse o Adano, o Braga ganhava o jogo.
Ele também está lá para ganhar o dinheiro para defender alguma coisa, portanto não pode ser só por isso, mas sim, eu entendo isso. Eu não vou muito para esse diapasão. Acho que o Sporting está igualmente forte, fez boas contratações. Oxalá que não vá buscar um ponta de lança, não vá buscar, não preciso. Pá, a folha salarial vai aumentar e não há necessidade, pois.
É isso.
Olha, Lewandowski, se não escreverem o gajo na Liga Espanhola, venham para o Sporting.
Não acho que um Rodrigo Pinho encaixaria que nem uma luva, não posso achar isso.
Foi de muito que o Rodrigo Pinho venha para o Sporting.
Mas que era um jogador que é a cara do Sporting, de longe que é, para mim, na minha opinião, acho que é um gajo que...
O Benfica contratou o Guacho, ou para ele não vir para o Sporting?
Nunca saberemos. A questão é que ele foi para o Sporting e foi para o Benfica e marcou um gol só, mas tudo bem. Acho que é um jogador, mas brincadeiras à parte, que encaixaria que nem uma luva no Sporting. Vamos lá ver. Agora, claramente, acho que é um Sporting preciso.
Foste falar aí do Benfica e do exorbitância de pontas de lança que o Benfica continua a ter. Fala aí, o que é que estás a achar deste novo treinador?
Mas já falamos do Sporting, foi?
Já, o que é que tem mais para dizer do Sporting?
Não, eu só ia te perguntar quem tu querias para pôr no Sporting. Quem que era o gajo que tu ainda precisas de ir ao mercado de inverno?
Ponta de lança, olha, tem tipo o Cristiano Ronaldo.
Havia um ponto de lança interessante, por acaso foi para o Braga, que é o Banza.
Exatamente, isso é um jogador que eu achava que podia, e falou-se que ele podia ter vindo para o Sporting. Porque é que não veio? Não faço ideia. Como é que o Sporting é tal coisa, é daqueles que se calhar já chegam lá. Oh, Ruben, queres o Banza? Ah, não, deixa estar, a gente tem o Paulinho. E se temos o Paulinho, temos o Coates. Acho que é mais situações dessas. Ele veio um jogador, veio um defeito qualquer, já não quero isto, risca, não sei o que é. E depois veio o Sid Just. Um gajo está lesionado há 2 anos, com uma lesão, está lesionado neste momento. Vamos dar 10 milhões para este gajo.
Próximo jogo, o Sid Just vinga sem marcar 2 gols.
Olha, oxalá. Está-se apreensivo em relação a isso.
Só jogou um jogo que não precisa empatou na casa do rival, já está apreensivo.
O rival? Vocês consideram o Braga rival? Fónix, uma equipa de campo.
Claro. O Sporting, as últimas boas épocas, só tive um lugar tão a deles. O lugar do Sporting, ele está pelo terceiro lugar. Qual é que é?
Olha que o ano passado o Benfica teve voltado com o Braga.
Pronto, mas mesmo estou a dizer, não há nenhum, como todas as regras, existe a exceção.
Posso falar da exceção à regra que é o Benfica, então?
Já?
Estou farto desta conversa do Sporting.
Mas coisas boas ou coisas más, Benfica? Pô, coisas tem
coisas boas. Más, aqui não estou do perfeito, caraças.
Pano, vocês não vão apanhar essa curva.
Começa pelo mal e a gente depois.
Então, eu vou começar pela parte boa. A parte boa é um futebol pá, que eu tenho dado a gostar. Particularmente tenho dado a gostar. Aquela coisa de bola para a frente e vamos tentar marcar mais um, vai dar espaços. E o Benfica dá muitos espaços defensivamente.
O Benfica a sofrer gols em quase todos os jogos, até agora. Acho
que
o
Trump com o Arouca. Vem um bocadinho, se calhar, do tipo de futebol que ele estava habituado a jogar na Holanda, não é?
Sim. Mas vamos uma coisa. E eu não estou aqui a tentar agora defender o indefensável. Se a gente pensar que, às tantas, o futebol precisa de mais golos, porque é que o saldo do futebol é os golos. Portanto, se tens uma equipa que te consiga gerar por jogo, entre marcados e sofridos, 5, 6 golos, estás a ver um espetáculo. Além de aqui para jogar, estás a ver um espetáculo.
Sim, mesmo que sofras uma ou duas, desde que marcas 4, 5 ou 6, está-se bem.
Sim. Pá, por exemplo, não falo dos jogos da pré-época, porque acho que é um pouco redutor. Primeiro jogo contra o Midtjylland, pá, o Benfica completamente amassou. Pá, até recebeu um gol completamente desnecessário. Contra o Arouca, já. Ah, pá, primeira parte, claramente amassou, depois, entretanto, geri. Contra o Midtjylland, agora, no segundo jogo. Juri completamente o jogo. Vamos ver agora nos próximos jogos. Em relação às contratações, opá, boas contratações. O Neres é bom jogador, o Enzo é craque.
O Enzo é grande jogador, caraças.
Faz lembrar. Com o ritmo todo da América do Sul.
Sim, exatamente. Depois, eu por acaso ainda ontem estava a falar com um colega benfiquista, um amigo benfiquista, e estávamos a falar e chegamos à conclusão que. Este Enzo faz lembrar um pouco o outro Enzo com alguns lives de Renato Sanches. Com aquela chegada à área, com aquele remate, com aquela pujança toda. Pá, vamos ver. Pá, não vou embalar em arte, nem pertendo longe, mas pá, tenho gostado. Gostei muito também do defesa direito, pá, do que um pouco
vi. Mas é o Gilberto que é titular, caraças.
Ah, pronto, ok, que seja.
Mas o Gilberto, chegou ali o Bá, que é um jogador. Com capacidade, não sei o que, bastante bom jogador. O que é que fez o Gilberto? Ele, para mim, era tipo o patinho feio o ano passado do Benfica. Eu não achava ele ser muito mal. Havia muita gente a lhe criticar. E eu acho que ele agora, esta época, ainda subiu o nível um pedaço e.
Da época do ano passado, na segunda parte da época do ano passado, claramente subiu bastante rendimento. E o Xian está completamente a manter o rendimento. Eu posso fazer.
Só antes de tu dizeres o que tu vais dizer, a principal contratação do Benfica, que eu achei uma grande contratação, agora foi aquele pequeno que vocês têm agora na frente. Como é que é o nome dele? O Rafael. O Rafa.
Quem?
O Rafa.
O Rafa foi do Braga.
Foi do Braga, só chegou agora ao Benfica.
Agora. Ele já marcou, eu acho que já marcou o Sporting, não marcou o Sporting já.
Não, mas eu acho que ele está. Está de frente. Está de frente agora.
Foi campeão contra o Sporting até. Em cima do Sporting, ele já foi.
Sim, mas tu aqui a gozar um pedaço. Estou a dizer aqui, eu acho que já não é aquele Rafa que tu dizes, já ele vai correr para ali fora, falhar o passo ou falhar o remate. Não, está um gajo mais perigoso agora.
Ah, tu tens a casa toda desarrumada, chegas lá, faz alguém para ir lá limpar a casa, limpa o teu pó e põe as coisas todas, limpa os pó daqui tudo direitinho, parece que as coisas até são. Estás numa casa nova.
Vamos.
Eu gostei de algumas boas mudanças no mercado. Pá, não percebi muito bem aquela de comprar o defesa central, pá, do brasileiro. Tudo bem.
Não, okay. É para o Porto?
Se fosse ir para o Porto, iria ir para o Porto. Não me apanho nessa. Se fosse para ir para o Porto, era para o Porto. O gajo é bom jogador, claramente é. Mas não sei se era isso que o Benfica percebe. Em relação também ao Musa, também não faço ideia se é isso que o Benfica percebe.
Tudo bem. Para o Sporting.
Porra, mas vocês acham isso? Hoje bem, vocês estão sempre a pensar no Benfica, o Benfica está a pensar no Sporting. Mas com calma, mas com calma.
Ele até agora teve minutos nos jogos que fez, não?
A titular não. Desculpa, nos jogos principais não. Ele lesionou-se na parte.
Ah, ok.
Não, eu acho que tipo, a única coisa que fica assim um pedaço na dúvida é. O Benfica tem o Yaramchuk, o Gonçalo Ramos e o Musa.
O Henrique Aruz.
E é o Henrique Aruz que fica tipo, opa, para mim, isso é aquele jogador que dentro de 12 anos, de certeza, opa, dos 3 anos no máximo, para ele ser titularíssimo da seleção. Porque esse gajo, eu adoro esse jogador. Adoro esse jogador.
Tem tudo para. Pronto, mas vamos, o tempo dirá.
Sim, mas por exemplo, tens uma situação. Esta parte lá, a parte má é ok. Tens jogadores ali para sair, tens ali jogadores que claramente percebes que não conta para não vão contar para o toda a bola na primeira chave. Vai ser a chave que a pessoa vai ter que rever. Tens ali jogadores que ganham imenso dinheiro que não estão no plantel. Tens o Tarapos, tens o próprio Gabriel que agora acho que já vai ser despachado para o Brasil. Tens o próprio Weigl, que não faço ideia como é que vão descalçar aquela bota.
Sim, o Weigl eu penso que podia ser aproveitado para a equipa, caso ele fique, pá, eu acho que... Eu gostei do comentário do treinador do Benfica, do Schmidt, a dizer, o Weigl é boa pessoa. É bom rapaz.
Ele disse isso, mas também disse que era bom jogador. Não vejo.
Ele disse que ele não era bom jogador.
Mas deixaste dizer tudo.
Eu acho que o que ele queria dizer, e o pessoal diz muito isso aqui, que é do género, quando dizem, ele é bom jogador, mas é boa pessoa, que ele não tem raça suficiente.
Ok.
E não sei se é isso que os alemães, não sei se isso é uma expressão que os alemães também fazem.
Pode acontecer, mas se tu fores a ver bem, por exemplo, no meio campo do Benfica, tu tens o Florentino, claramente um Carraça.
O recém-nascido.
Sim, o Carraça. E tens um jogador de transporte e de aparecer. O Weigl não é nem um Florentino, nem um Enzo. Podemos perceber. E se tu vais ter um jogador a ganhar possivelmente o salário mais alto do plantel, que não é nem um nem outro, isso o treinador já percebeu que aquela dupla é a dupla que vai lhe dar mais resultado. Eu não sei até que ponto é que ter um jogador a ganhar o dinheiro que ele ganha, custar o valor que ele custou, internacional alemão, no banco. É uma boa política ou não? Não sei até que ponto não seria preferível, não conta para o treinador, não sair e ir tentar contratar alguém que encaixe melhor na política de tanto para o plantel barra equipa principal que eles querem, seja para segundas linhas, seja para lutar pelo título, estás a perceber? Acho que é preferível isso. Agora, vamos lá ver. Em relação à parte má, pá, não faz, há coisas que não consigo compreender. Pá, não faz lógica nenhuma teres um jogador que está agora a começar a marcar golos e tu queres vender à força, pelo que se parece. Dino, 40
milhões. O melhor jogador do Benfica neste momento é o Gonçalo Ramos. Acho que é um jogador que.
Ah, está a ser um jogador importante. Não sei.
Olha,
se
o Sporting compras, a gente dava-se o Paulinho.
Ah, pois, mas não é que o Paulinho.
Olha, encaixava que nem uma luva no Sporting também, Gonçalo Ramos.
Sim, é capaz, mas ele está melhor de vermelho. Verde? Não me parece que ele vá
de verde. Cor de menstruação.
Acho que ele está muito bem. A questão é que já querem vender ele, 40 milhões, e depois tu vais ver. Será que tem alguma lógica? Será que.
Pá, não... Achas que isso é um pouco aquela coisa de o Porto vende dos jogadores 40 milhões e também quer vender 40 milhões?
Não, de tudo.
Eles já venderam um que
foi
dos dois do Porto.
Mas tipo aquela cena de nós queremos vender mais um só para estar ainda mais à frente deles, estás a perceber?
Honestamente, eu não acho. Eu acho que o. Epá, eu posso aqui. Oxalá que esteja completamente certo. Não, se for ao contrário, é um grande termo como pé. Eu acho que, claro, o Benfica, com a troca entre o presidente, com a troca até de alguma parte da estrutura, com o próprio treinador, mudou ali algumas coisas na própria forma de estar. E se antes até podiam, que não acreditava muito, mas se antes até podiam fazer algum negócio para impedir que fosse ao Porto, e não acho que estão de tudo a fazer isso. Acho que estão muito, muito mais focados para eles. E essas...
Isto também não é agora andar a fazer equipas com 40 jogadores, como o Benfica tem feito nos últimos anos, não é sustentável. Depois têm esses problemas de salários altos.
Exatamente. Não só de 40 jogadores, não te preocupes, disse que salários altos vocês também têm lá num estaleiro, nem sequer.
Só estou a falar, o Benfica tem. O problema recorrente do Benfica nas últimas épocas é ter bastantes jogadores ali que depois é preciso encontrar.
facto, é um facto.
Encontrar casa para eles, já.
É um facto. Portanto, eu não acredito que essa situação do Gonçalo Ramos é mesmo com uma questão financeira. Porque. Pá, porque o Benfica tem já dos exercícios negativos e claramente teve de querer equilibrar um pouco a balança.
Ah, ok.
Na questão do fair play. E depois, tudo bem, agora vais fazer o quê? Mas vais, se entrares para a Liga dos Campeões, ganhas mais quase 40 milhões. Será que já dá para o Gonçalo Ramos ficar? Será que mesmo assim, vendendo e com os 40 milhões, ficas com alguma folga para ir buscar mais um dos jogadores que o treinador queira? Se o Weigl sair, consegues equilibrar um pouco? Consegues ir buscar lá alguém? Pá, são essas coisinhas todas que não sei como é que o Benfica vai conseguir equilibrar. Por acaso, eu tinha...
Olha, mas que equipas é que andavam atrás do Gonçalo Ramos?
Falam no Nottingham Forest, que tinha assinado com 30 milhões, e falam agora no Newcastle com 40 milhões.
Pois, se calhar no Newcastle era o projeto mais aliciante para ele.
Poderia ser.
Não chegaram a falar, por exemplo, para o Henrique Araújo, que o Barcelona andava atrás dele?
Ah, pá, é muito cedo.
Eu acho que tipo, o Barcelona era, se eu fosse jogador de futebol, o Barcelona era daquelas equipas que o evitava.
Neste momento,
fogo.
Mas tu fores a ver bem, é muito chamariz. Estamos a falar em relação às vendas e às compras do Benfica. Pá, o Benfica despachou alguns jogos que claramente não contava. O Everton, a troca do Everton pelo próprio David Neres, acho que fica a ganhar.
Sim, senhores.
Pá, do pouco que vi do Neres, acho que ganha a ganhar. Pá, o Seferovic quase que foi posto a andar. Penso na venda do Jota. 7 milhões pelo Jota é muito, 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 muito baixo.
Mas era o acordo, era a cláusula de venda, não era? Era a cláusula de compra que eles tinham acordado com o empréstimo.
Depois a própria saída de alguns jogadores, opá, o Sevilhar, custa-me ver um jogador a ser com este zero no Benfica. Honestamente, custa-me. Em relação ao sítio do Pizzi, opá, pronto, eu por acaso tive a oportunidade de ver a entrevista, se vocês não viram, vocês que vejam, está muito interessante. De ter um jogador de futebol a falar de certas determinadas coisas, muito interessante. Pá, vamos ver agora. Em relação entre receitas e depois o Benfica está em lucro, mesmo assim, com mais de 50 milhões. Portanto, não sei qual é antes dela.
Olha, tu falaste no Sevilhar. E gostava de saber, tu és aquele adepto do Benfica que gosta do Odisseias, ou és aquele adepto do Benfica que quer se livrar dele e que é preciso de guarda-redes agora?
Eu não sou contra o Odisseias, mas pelo contrário, acho muito bom guarda-redes. Só que tem uma coisa que não sei se para este treinador vai contar muito, que é a questão do jogo de pés. E ele, de jogo de pés, opá, não é jogador brilhante. Se vai dar para equilibrar, pronto, ok. Agora, dentro de baixo dos postos, o gajo é muito bom.
Mas era o que o Luís Freitas Lobo estava a dizer no podcast da TSF, a dizer que o Benfica olha a prioridade de um guarda-redes. Então não é a primeira coisa mais importante. Pronto, jogar com os pés é porrer, mas a coisa mais importante é defender bolas. Eu não disse isto literalmente assim. Portanto, um gajo não pode começar a avaliar os jogadores pelas características secundárias da posição deles.
Mas tu acho que se tu não viste nenhum do Benfica, tenta ver num dos jogos, ou partes de um dos três jogos
seguintes. Sim, faz lembrar o Rui Patrício, um pedaço.
Uma coisa é que o Benfica joga com linhas muito subidas, aquela questão da pressão alta, segunda toda, tu vais precisar claramente do tempo.
Claro.
Atrás que ganhem rapidamente metros e teres um guarda-redes que claramente consiga encurtar o espaço nas costas da defesa. E claramente o Odisseias não é esse tipo de guarda-redes. Se vão conseguir contornar isso, ok, top. Se não conseguirem, pá, não faço puta ideia como é que vão resolver isso, mas.
Sim, mas eu penso que essa situação do guarda-redes do Benfica é um pedaço como a situação do ponta de lança do Sporting. Tipo, é difícil encontrar, se calhar, o ponta de lança que o Ruben Amorim quer. Pelo dinheiro que o Sporting tem, e o guarda-redes que o Benfica quer, por exemplo, se defenda tão bem como o Odisseias e que tenha pés, se calhar não há muitos por aí que sejam baratos ou se andam por aí escondidos.
Tu tens alguns guarda-redes que poderão ser muito interessantes.
Então menciona aí que posso tomar umas notas para o Sporting.
Guarda-redes que acho que encaixava que nem uma luva no Benfica. Até falar mesmo a língua com o treinador, que é o Kevin Trapp. do Frankfurt, que já jogou no PSG. Bem, é um guarda-redes baixo aos postos bom, é um guarda-redes que trabalha muito bem em profundidade, bom jogo de pés, poderá ser interessante.
O salário dele não há de ser alto para o Benfica.
Não faço ideia, é capaz de ser.
PSG para Frankfurt. Ele teve emprestado no Frankfurt?
Não, ele foi mesmo contratado. Ele teve várias. Estou agora aqui a ver. Ele faz Frankfurt, PSG, 3 épocas no PSG, duas delas é titular, depois para a titularidade e entra, depois vai novamente para o Frankfurt na época seguinte. Não faço a mínima ideia como é que foi a nível de salários, não, de todo, não sei. A questão é que eu acho que poderá ser interessante. Internacional,
não, e na também. Liga Portuguesa não tem nenhum assim que pudesse vir para o Benfica?
O Matheus do Braga. Ederson, estás onde? O Black, estás onde?
O Black.
Ah pá, não sei, não, honestamente não sei. Não sei se poderá, se tem alguma coisa no futebol nacional que vá resolver, que resolve isso o Benfica. Portanto, honestamente acho que não tem.
Sim, hoje pá. Ok, mas tu estás satisfeito que agora o Benfica vai jogar contra o Dinamo de Kiev? O que tu achas? Sim. É um jogo complicado?
É complicado. O Dinamo de Kiev eliminou o Fenerbahçe, eliminou agora o Lask Linz, lá que é.
Uma equipe, como é que nunca ouvi falar deles?
Foi o Lask Linz, não foi? Não, foi o
Graz.
Sturm Graz. Também é da Áustria.
Sim, foi. Epá, agora não sei agora como é que. Não, epá, claramente o Benfica tem que ganhar. Não há qualquer aqui. Qualquer. Pá, tentar tapar o sol campeonato, tem que ganhar e é importante ganhar. Portanto, tão simples quanto isso. Portanto, ganhem o jogo, façam o que têm que fazer, mas é para ganhar. E o Benfica tem uma vantagem, digamos, em relação ao Sporting, deixa-me dizer assim, tem uma fase inicial de campeonato aceitável. Tem agora um jogo com Vista, tem agora um jogo com o Casa Pia, Boa Vista, Passos de Ferreira e Vizela. Até o primeiro grande embate, que é com o Porto, estamos a falar em outubro. Tem jogos, entre aspas, acessíveis, com o Cidade Guimarães, com o Rebelo Marítimo. São jogos, entre aspas, sem nenhum peso pesado, sem confronto direto, estás a perceber? Coisa que não acontece nem com o Braga, nem com o Sporting, nem com o Porto.
O Sporting, acho que não sei com quem vai jogar agora, mas a terceira jornada já é contra o Porto.
Para o Porto, sim.
Tal coisa, despachá-los agora.
Sim.
Não, mas esta primeira parte da época, e o Benfica chegando à Liga dos Campeões, estou convencido que o Benfica é superior ao Dinamo de Kiev. Eu penso que vai ser uma primeira fase da época todo o gás, porque até novembro temos ali jogos europeus, jogos todos uns atrás dos outros, por causa do Campeonato do Mundo, que vai ser mais cheio deste ano. Por isso, opa, vai ser um intensivo futebol todos os dias. Sim, senhores, pá. Ok, eu penso que não temos mais nada para falar. Ou temos?
Era só aqui por causa do Toto Bola.
Sim, pois é. Próximo podcast temos que fazer o Toto Bola ao vivo.
A minha ideia para tornar isto mais interessante, para dar mais uns pontinhos uns e tal, era juntar as principais ligas, não é, o top 5 que nós fazemos, adicionar o melhor marcador. Não sei o que é que acham. Era só para tornar isto também mais interessante.
Isso era interessante.
Nós escolhíamos o melhor marcador e pronto, se acertássemos, tínhamos mais. Não seriam tantos pontos como uma equipa a ganhar, como homem. Mas pronto.
Pode ser mais interessante.
Isso eu acho que é uma coisa tão difícil de adivinhar.
Há um caso ou outro em que é um bocado óbvio, que era, por exemplo, na Alemanha, o Lewandowski.
Mas, agora na Espanha não vai ser o Lewandowski, ele não está inscrito. Não, eu penso que é uma boa ideia, Eduardo, o que é que tu achas?
Foi fantástico.
Sim, senhores. Então, próximo podcast, que daqui a um mês, nós vamos. Não sei, já vai haver a Liga dos Campeões, entretanto, não sei. Se calhar vai estar a começar daqui a um mês a Liga dos Campeões e um gajo vai falar de como é que estão a correr o campeonato e como é que está a correr. E se calhar a seleção também vai jogar para saltar algum jogo amigável ou alguma coisa assim. Se calhar podemos dizer outra vez mal do Engenheiro e do Cristiano Ronaldo. E falar de como é que estão as coisas e fazer o Toto Bola, que é para ver se o Carlos não ganha desta vez, porque estou com fome de camisolas.
Fogo, você já tem, não tem ainda, você já tem, com as sustências de coisas, agora isto quem vai ganhar sou eu. Quem vai ganhar sou eu.
Imagina, Eduardo, tu ganhas, encomendas a camisola. Sim. E é um tamanho demasiado pequeno.
Não será, nunca será. Compra-se o XXL, pá, não.
Imagina, a camisola chega, o Eduardo, yeah, vou experimentar, ou vais-te a camisola, ela rasga-se toda. Ei, o meu prémio!
Nada de coisa. Mesmo com o prémio, ele está safo. Está safo.
Tá bom, pá. Pronto, pessoal, até à próxima. Obrigado por participarem e obrigado aos ouvintes por ouvirem o podcast. Bá, pá, lembra-se do Xalana, que a próxima vez terem um pontapé numa bola ou que verem um jogo de futebol, lembra-se do Xalana, vão ao YouTube, pesquisem um videozinho dele, inspirem-se e joguem à bola, vejam como é que o rapaz fazia, que é que como deve-se jogar à bola com fintas e não sei o quê. E pronto, não vejam o Barcelona porque o Barcelona não presta e pronto, o Sporting é que é o melhor. Pronto, até à próxima.
O próximo jogo do Benfica por nós também irá.
Ah, o próximo jogo do Benfica por nós também irá. É. Até à próxima, pessoal.
Tchau, pessoal. Bem.